Alma Londrina Rádio Web apresenta...
Podcast da Alma Entrevista.
Olá, hoje é sábado, dia 2 de agosto de 2025. Começa agora mais um podcast da Alma, informação, cultura e vida criativa. Eu sou o Juno Augusto e essa é a 39ª edição da 5ª temporada do podcast da Alma, 13 anos de Alma Londrina. Nesta edição do podcast da Alma Entrevista, um especial com os participantes da oficina de criação de podcast realizada nos dias 23 e 25 de julho, aqui na Vila Cultural Alma Brasil. A oficina foi ministrada pela jornalista Raquel Cagliari. A série especial Oficina de Podcast, no podcast da Alma Entrevista, começa com a nave da Nara Saka e o seu convidado, Richard Bittencourt.
Hoje a nave pousa num planeta feito de nanquim, ironia e silêncio barulhento. Esse nosso convidado risca o mundo com poucas linhas, mas ele acerta onde dói ou onde cura. O Fi, que é o nome artístico de Richard Bittencourt, nasceu em Londrina em 1979. E esse mestre do traço sintético e humor é seco, elegante, muitas vezes soma a ironia afiada com a sua simplicidade impactante. Ele já lançou vários livros, como deles As Lágrimas Sinceras de Júlio Gilson, esse trava-língua de falar em 2023, e Fala Fi, 2022, e o recém-lançado Nada Sincronizado, 2024, é a sua última obra maravilhosa, que está disponível em umas plataformas para vender. A gente vai deixar disponível para vocês no site da Rádio Alma. Então hoje atravessaremos esses nossos universos paralelos de tintas e papéis e delírios visuais com esse cartunista que tem o poder de fazer todo mundo rir, chorar e coçar a cabeça ao mesmo tempo. O meu querido amigo, Richard Bittencourt.
Diretamente da nave, estamos aqui com o nosso querido artista da nossa cidade, o Fi, Richard Bittencourt, nosso cartunista maravilhoso, que traz nada menos do que poucos traços e muito talento, que já teve nomes citados já por vários artistas da nossa cidade, Beto, né? Alan Sibier, André Dahmer, Adão e... Ai, fala de novo.
Ituzgaray.
Já passaram por...
E Laerte também.
Laerte também. Eu não falei primeiro?
Não.
Não, mas o Laerte também, nossa.
É, mas...
aqui não é pouca coisa, né, amigo? Aqui a gente, Londrina sabe o que faz, né?
Sim.
Londrina sabe o que faz. Beto, você, né? Vários artistas da cidade. É isso
mas
aí.
Mas de Londrina mesmo é só o Beto e eu.
Só vocês dois, né?
É.
A gente não precisa de muitos, né?
Não precisa de muitos.
É isso que a gente precisa. A gente precisa de espécimes, raros.
Sim.
Então, nessa nossa nave interdimensional, vamos passar por uma entrevista curiosa com esse nosso artista maravilhoso que tem o poder de fazer o mundo rir, chorar e coçar a cabeça também, né, ao mesmo tempo, porque ali só que seu personagem Júlio Gilson já faz a gente ficar ficar nervoso e ao mesmo tempo, putz, você conhece várias pessoas com esse perfil, mas você conseguiu personificar todos em um só, né? Impressionante. Então é isso aí.
Nervoso.
Hã?
Ri de nervoso
e ri de, nossa, parece alguém que eu conheço, né? Então vamos lá, falar um pouquinho sobre como foi essa sua história, com esses seus rabiscos desde a sua infância. É, se você sempre desenhou desde pequeno, sempre gostou de desenhar. E eu queria saber muito assim, qual foi o primeiro desenho que você fez, que você lembra assim, de ter falado assim, esse cara aqui é um personagem. Qual foi ele?
Foi quando eu era criança, acho que foi o Cebolinha.
O Cebolinha?
Cebolinha. E foi um desenho assim do Cebolinha que eu fiz quando era criança e meus pais colocaram no jornal.
Ah!
Aí saiu no jornal assim. Tinha uma sessão lá de desenho de criança e.
Saiu o seu desenho?
Saiu o meu Cebolinha.
Ó.
É só a cabeça e as pernas, assim. Sem corpo.
Massa! Quantos você tinha?
Ah, devia ter um, dois anos de idade, não sei. Não sei.
Ó, oh, mas tá bom pra uma criança de 1, 2 anos desenhar um negócio que é pra, né? Apareceu assim?
Sim, sim.
Você já tinha talento, seus pais já estavam vendo, tá vendo?
É.
Você viu? Mas aí quando foi a primeira vez que você viu um desenho assim, que você fez um desenho, que você criou um personagem, que você falou assim, esse cara é meu. E eu acabei de criar um personagem mesmo.
Não sei, eu não vou lembrar exatamente assim.
Mas que você deu tipo assim um nome pra ele, criou uma imagem, você falou assim, não, esse cara aqui é meu personagem.
Ah, já fiz muitos assim quando era criança, quando era adolescente, mas...
Algo que te marcou?
Pode ser o que eu lembro, assim.
Pode ser?
É. Eu acho que tinha um personagem lá que era um... Era o Benedito, um molequinho de óculos, assim, que ele era chato, inteligente e chato, assim.
É, sempre tem uma coisa assim, né? Mais ou menos uma crítica, né?
É, meus personagens são sempre assim, chato, arrogante, tipo, mas...
Alecrim Dourado.
É, mas com um certo humor, assim. Tipo,
ah, mas é legal.
Um certo carisma.
E viu, seus desenhos que você tinha como referência, eles vinham sempre de gibi ou eles tinham uma coisa assim mais da televisão?
Não, é.
Sonho que você tinha, alguma coisa assim da infância, você se lembre?
Acho que de vários lugares, assim. Desde a TV, desenho animado, de filme, né?
É porque assim, você sabe que eu gosto muito de desenho também, né?
Sim.
E sempre vi também muita coisa, apesar de desenhar, mas não tanto quanto, não chego aos seus pés. Mas criar um personagem é uma tarefa tanto, né? Você consegue imprimir ali tudo que... Às vezes que você detesta, mas que você também ama ao mesmo tempo, né? Igual a gente estava falando sobre o Júlio Gilson, seu personagem que você criou. Ele é uma mistura de Deus me livre, quem me dera, né? Que a gente quer, detesta o cara, mas ao mesmo tempo nada pega o cara.
Sim.
Né? O que abala ali o Júlio Gilson da vida?
É, eu diria assim... É... Fácil é rir do Júlio Gilson, difícil é ser o Júlio Gilson.
Boa! Muito bom! E viu, me fala assim, qual você acha que é o papel hoje em dia do humor?
Essa pergunta é bem...
Não, pode ir pensando, porque assim, é complicado pensar que assim, o humor, porque o humor é censurado.
Eu posso dizer o papel do humor pra mim.
Pode falar, é o seu que eu quero...
É da risada.
É da risada.
Continua sendo pra fazer rir.
Mas tipo assim, você gosta de rir de coisas sérias como... É, de repente assim, vamos pensar, um personagem que tenha uma autoestima delirante, assim como o nosso querido Júlio, né? Que... Pra mim, assim, ele não, nada consegue abalar o cara. Não. Mas você acha que isso pode ser um perfil que você tenha muito, que assim, você quer, personifica o chatão com todas as... Que não são só defeitos, né? São qualidades, se for ver, né? Coisas que a gente não consegue ter e que o cara tem, mesmo sendo insuportável. E que hoje em dia a gente, sei lá, traçaria como o tal do narcisista, que tá na moda falar isso agora. Ai, narcisismo, não sei o quê. É tipo, esse seria um cara...
Interessante a pergunta, eu acho que assim, para começar, o Júlio Gilson, ele é uma mistura de várias personagens, não só do quadrinho, da vida real, de filme, de desenho, assim, uma mistura de várias coisas. E eu acho que assim, no fundo acaba sendo uma personalidade assim, às vezes, que a gente tem, mas não
usa.
É talvez.
Por assim. Medo, talvez, de parecer narcisista. Hoje em dia a gente não pode nem ter certeza de nada que você é narcisista, né?
Sim.
Todo mundo fala isso pra você, ah, não, porque o Júlio ele é uma pessoa que sabe o que ele quer e sabe o que ele não quer também, né?
Sim, às vezes assim, se eu tivesse coragem de dizer as coisas, de fazer as coisas, sabe quando você pensa assim, mas...
Sim.
Às vezes...
Se você fosse um pouco de Júlio, você teria feito mais coisas? Teria feito mais ou teria feito menos? Se você fosse um pouco desse... Tivesse essa essa característica dele. Talvez você tivesse feito mais.
Então, é difícil.
Com menos medo.
É, talvez.
Ou se tivesse menos medo de errar, porque daí ninguém vai se meter com o Júlio, né?
Ou talvez quebrar a cara, muitas vezes, passar muita vergonha.
É, talvez quebrar mais a cara também. Né? É. Não é ruim quebrar a cara, né? Não,
às vezes
favor.
É bom, às vezes é bom.
E você acha que, por exemplo, assim, hoje em dia, dá pra fazer humor com esse mundo nosso todo derretendo do jeito que tá?
Dá. Só que eu acho assim.
Tem mais pudor, talvez a gente tem que pisar mais fofinho, algumas coisas, assim, não ter, a gente tem mais medo, talvez, de ser mais usar mais o humor.
Eu acho que assim, se for pra extravasar,
uhum.
Eu acho que tem que valer a pena, tem que fazer rir, entendeu?
É.
Se você contar uma piada ruim só pra ofender, aí é uma piada
é,
ruim.
Não dá, né?
É.
Mas
se for boa a piada,
por que não, né?
Aí você tá fazendo uma piada pra dar risada.
Como é que é aquela frase? Eu perco o amigo, mas eu não perco a piada.
É. Eu pensei esses dias assim. Às vezes não existe piada ofensiva, às vezes existe piada ruim. Se a piada é fraca, ela é ofensiva, assim.
É, mas antigamente as piadas eram horríveis e ninguém se ofendia com as piadas ruins, né? Na quinta D, lembra?
É.
Cada coisa horrorosa que a gente ouvia, ninguém ficava ofendido, agora tudo é ofensa.
Sim.
Mas, por exemplo, assim, você falando nesse tópico, né? Você já foi censurado em alguma tirinha? Alguma tirinha sua já te censurou?
Já no Instagram.
É.
Foi porque eu desenho muito nudez também, né?
Ah, tá, mas assim, e como é que você lida com esse limiar entre a liberdade de expressão e a sua responsabilidade com relação a isso? Porque na rede social a gente não pode, eu vejo muita coisa assim de tarô, às vezes não podem colocar nem carta que tenha um peitinho aparecendo, entendeu?
É.
Como é que você lida com isso, assim, dentro desse contexto?
Eu acho que pra começar era um desenho, né? E, tipo, era um desenho de uma mulher de bruços, só aparecia a bunda. Dela estava soltando um peido e eu escrevi orgasmo com enfatizando gás. Assim.
Você foi censurado por isso?
Fui censurado por isso.
Ai, meu Deus do céu. Bom, mas você reproduziria novamente essa imagem?
Sim, eu vou colocar no meu livro. O meu próximo livro vai estar.
Ah, então daí você coloca censurado, né? Censura para menores de. Sei lá.
Eu posso fazer isso.
Não consigo nem imaginar que idade que poderia colocar isso, que até minha filha achou engraçado.
Eu achei tão inocente, entendeu?
Eu também.
Não tinha. É.
Aí assim, agora eu vou entrar um pouquinho no caderno da sétima série. Aquele de perguntas que a gente faz quando tá. Quase adolescente, né? Sétima Sim. série e tal.
Pode ser.
Desses personagens que você já desenhou, qual deles você acha que desenharia você de volta?
É, com certeza o Júlio Dilson.
E como é que será que ele te desenharia, você imagina?
Ah, bem escrachado, bem. Acho que desenharia tipo. Desenharia como uma criança de quinta série para desenhos.
Mas você acha que talvez...
caricatura para zoar as pessoas.
Tipo... Talvez ele exageraria em alguma qualidade ou defeito? Assim como você pode ter exagerado um pouquinho nele, vamos supor?
Com certeza, acho que ele na verdade, ele me desenharia. Com esse propósito, de exagerar em algum defeito. Esse seria o propósito dele de desenhar,
entendeu? Não faria sentido nenhum, né?
É.
Viu, você prefere apagar ou rabiscar por cima o seu próprio rabisco?
Eu prefiro apagar.
Apagar?
É.
Você joga muita folha fora? Com desenho?
Jogo. Bastante.
E assim, você já teve algum sonho que... Parecia uma tirinha? Você já teve... Fez alguma tirinha baseada em algum sonho?
Já.
Pros dois. Então, assim, qual era o sonho que você... Que pareceria uma tirinha? E qual tirinha você desenhou que parecia que era um sonho seu?
Eu não vou lembrar de um sonho que parecia uma tirinha, assim. A princípio. Porque... Eu não tenho lembrado muito meus sonhos.
Ultimamente
mas, mesmo? É. Mas eu já tive sonhos que eu fiz antes.
Ah, é?
Na verdade...
Tipo aqueles momentos que você tá quase dormindo, assim. Você se lembra? É... Você acorda e desenha na hora? Você faz? Você desenha na hora? Você acorda e desenha?
Na hora não. Ou quase acordando, assim, sabe?
Sim, mas aí você já vai direto pro caderno pra desenhar. Senão você esquece.
Não, eu anoto no bloquinho de notas.
Do celular. Mais ou menos a ideia.
O texto, é.
Uhum.
E depois eu desenho.
E assim, você já viveu alguma experiência, porque eu já tenho uma lista disso aí na minha vida, mas assim, alguma coisa que você viveu que você falou assim, não, isso não pode ser real. Isso é uma tirinha de HQ. Isso é uma tirinha, um cartoon. Já teve alguma experiência que você falou assim, isso não é real.
É uma boa pergunta.
Então você precisa andar mais comigo. É. Pra começar a ter uns negócios e falar, ai meu Deus do céu, isso parece um sonho.
É.
Se você tivesse que dar um título assim, fala, pode me falar.
Eu, na verdade... Eu lembrei aqui que o título do meu livro Nada Sincronizado eu pensei quase dormindo assim.
Esse nome é genial, juro, é muito perfeito. Quando eu vi, eu fiquei assim, falei, cara, esse nome ele leva a gente pra tanto lugar, né?
Sim.
É muito maravilhoso, muito genial. E é alguma coisa, uma outra coisa. Se você pudesse escolher um título para uma história tua, qual seria o título dessa obra?
O Nada Sincronizado seria uma boa ideia, mas eu já usei, né?
É, então... mas é muito bom esse, né? Putz, esse é foda, muito bom. Pensa.
Assim, na verdade...
O Nada Sincronizado poderia ser também praticamente a sua uma autobiografia, o nome da sua autobiografia também. Nada Sincronizado, assim, parte 2.
É.
Né, que tal?
É que assim, eu na verdade eu penso muito assim para nome de eu não consigo pensar na hora assim, até eu fico quebrando a cabeça bastante tempo para pensar em nome dos meus livros, dos meus. Então é uma coisa que eu não consigo
imediatamente falar isso, igual eu tô te perguntando agora, né?
É.
Diretamente do caderninho da sétima série.
É.
Você teria o caderninho que você ia levar pra casa, você ia pensar, né? Você ia dormir, não responder imediatamente, né? Mas tudo bem. Eu vou passar pra próxima. De repente, até o final, você já sabe a resposta.
Pode ser, pode ser.
Né? É, outra pergunta. Você desenha pra rir, denunciar, exorcizar os demônios, ou é só uma descarga mental?
É uma descarga mental e pra dar risada também.
E pra fazer uma denunciazinha ali, né? Só tipo...
De vez em quando, se valer a pena e a piada for boa. Entendeu?
Se você pudesse mandar uma tirinha sua pra quando você tinha, sei lá, 10 anos, alguma que você escreveu, você sabe qual você mandaria pro passado? E já pensa que eu vou te perguntar daqui a 50 anos no futuro. Manda pro seu passado, sabe qual? Eu fui censurado com a piada do Pum.
Pode ser.
Tipo assim, hã? Né? Aí você pensa que chegando no futuro, agora você não ia passar por isso, mas você passou.
Sim. Então, tipo,
né? E no futuro, qual seria que você acha que você imaginaria um cartoon seu daqui a 50 anos você mostraria assim pra, tipo, você mesmo?
Pra mim mesmo?
É. Um cartão seu.
De hoje que eu mostraria daqui a 50 anos?
É, como você imaginaria os cartoons daqui a 50 anos, vamos dizer? Como você imaginaria? Sem censura?
É difícil imaginar até...
Amanhã, né?
É, que vai ter mundo, né?
É. Mas vamos imaginar que daqui a 50 anos vai ter mundo, sim, ainda, sim, né? Que as naves não desceram ainda.
E
como
tem
você?
Tem que considerar também inteligência artificial, tudo, né?
É.
Então,
mas você acha que isso substitui, então, é uma pergunta muito boa, você acha que isso substitui o papel criativo da mente humana? A inteligência artificial, eu sempre falo isso, que assim, a inteligência artificial sem um ser pensante direcionando o pensamento, quer dizer, a lógica dela, o caminho para onde ela vai chegar, né?
É,
eu fico sempre me perguntando se isso daí, o que seria dela sem isso, né?
Sim,
você acha que daqui a 50 anos a gente não vai precisar mais nem dar o norte? Ela vai, sei lá, entrar na nossa mente automaticamente?
É, isso é mais improvável achar, né, também. Não sei. É que é tão louco, é que pode acontecer tanta coisa, né?
É.
Mas o cartão daqui a 50 anos, é, eu assim, na minha ideia, eu quero que continue a mesma coisa. Porque é o meu desejo.
É, exatamente. Continue evoluindo para esse caminho, né? Não, daqui a pouco, ou talvez...
Não, que continue...
As pessoas vão começar a desenhar a inteligência artificial, sei lá, uma máquina fazendo piadas, de repente.
É.
Só se for, porque...
É, a máquina de piada.
Sei lá, o que, que vai acontecer.
Bom, a minha vontade é que continue do jeito que tá, assim.
E evoluindo cada vez mais, né?
É.
E aí, assim, tem o seu personagem lá, o Júlio, Júlio Gilson, que é uma mistura, que a gente tava conversando até um pouco antes aqui, né? De... qualidades, defeitos que você vê como positivos ou negativos, mas que depois a gente começou a conversar e percebeu que, assim, na verdade, ele é um alecrim dourado, que ele não se ferra, ele nada abala o cara, né? Uma crítica não destrói o cara. É, se ele fosse desenhar você, que qualidade ele exageraria e qual, sei lá, fraqueza ele acentuaria também? Pra transformar, porque assim, o Júlio, pra mim, ele é um super-herói. Você transformou ele num super-herói, né? Real.
Não, ele é um, talvez até um anti-herói, tá? Às vezes.
Pode ser mesmo, é verdade,
ele,
né?
Ele é... É.
Ele é um anti-herói.
Eu acho, às vezes.
Pois é.
Ou, não sei.
Ele pode ser, é verdade, ele é um anti-herói.
É. Mas com o... Não sei explicar. Ele não tem, assim, viés moral, acho, às vezes. É só um personagem que por mais idiota que seja, ele vai cativar, vai estar ali pra fazer dar risada, entendeu?
É verdade.
Mas, e tipo, já aproveita e a gente dá risada de muita coisa idiota.
E assim, ó, Deus me livre de ser igual a ele, mas quem me dera fosse um pouquinho, né? Queria não ser como ele, mas nossa, se eu fosse um pouquinho eu não tinha me ferrado tanto.
Sim.
Puts. Então assim, o título da sua autobiografia?
É.
Nada sincronizadamente.
É.
Nada sincronizado. Nada sincronizado.
Nada sintonizado.
Nada sintonizado. É, boa.
Vou fazer a paródia com o meu próprio livro. Nada sintonizado.
Aí você faz o próximo, nada sintonizado.
É, nada sintonizado.
Ah, então é isso aí, gente.
Até, inclusive, pra eu saber, não tô nem me sintonizando.
Nem sintonizando, nem com, a própria, é, com o próprio tema.
Isso.
Mas é isso daí, gente. Então, estamos aqui finalizando nossa entrevista, super, super divertida com o meu amigão, que também toca comigo na banda, temos uma trajetória juntos já, né, amigo? Muito
Sim.
Massa falar com ele e também explorar um pouquinho esse lado artístico dele, esse outro lado artístico dele, que são tantos. É isso aí, Richard Bittencourt com Nara Saca.
Muito obrigada, Fi, querido amigo, por estar aqui voando nessa nave comigo. Muito obrigada a vocês, ouvintes, por estarem aqui prestigiando esse trabalho maravilhoso desse artista da nossa cidade, que merece prestígio, merece o nosso respeito. E o lembrete da semana. Lembre-se, nem toda lágrima é sincera, mas toda boa tirinha é uma rasteira filosófica. Então esse foi mais um episódio da Nave, onde a arte e a loucura andam sempre lado a lado com uma caneta Bic sem tampa no bolso da realidade. Agradecemos a sua audiência. Obrigada, espécimes!
Podcast da Alma Entrevista. Personagens da nossa cidade.
Esse foi o podcast da Alma de 2 de agosto de 2025, episódio número 39. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, por meio da Prefeitura de Londrina e do Ministério da Cultura do Governo Federal. Produção radiofônica, edição de áudio e vinhetas de Tiago Ponte. Coordenação geral de jornalismo, Daniel Thomas. Entrevista de Nara Saca. As artes gráficas são do Alexandre Jorge e a produção de jornalismo de Thiago Furini e Juno Augusto. Neste programa, tivemos a série especial Oficina de Podcast no Podcast da Alma Entrevista com a nave da Nara Saca e o seu convidado, Richard Bittencourt. Locução das vinhetas, Thaís Hammer, Everton Bonfim e Lucas Turino. Produção de Thiago Furini, Daniel Thomas e Juno Augusto. Apresentação minha, Juno Augusto. Agradecemos a sua audiência e a gente se encontra no próximo Podcast da Alma. Tchau! Thank you.